Revisão de número 4, Direito Administrativo. Hoje vamos falar sobre ato administrativo, que é uma manifestação unilateral da vontade do Estado, eivado de direito público. Vale ressaltar que existe uma diferença grande entre ato administrativo, atos da administração e atos de mera execução. São três coisas diferentes. Os atos administrativos, eles possuem direito público. Os atos da administração, direito privado. E os de mera execução, eles apenas executam, certo? Falando sobre os atos administrativos, eles podem tanto ser praticados pela própria administração pública e também particular, certo? Que também, o mesmo particular praticando os atos administrativos, vão estar vinculados ao direito público, certo? Que são os concessionários e os permissionários. O ato administrativo pode ser ato vinculado ou um ato discricionário. Um ato vinculado é aquele ato sem margem de escolha. Se o particular, a pessoa, ela preenche os requisitos, a administração ela é obrigada a praticar o ato administrativo, nos termos da lei, certo? Já o ato discricionário, ele possui certa margem de escolha, né? É um critério de liberdade, o que é liberdade da valorização dos motivos e escolha do objeto. E também possui, dentro desse ato discricionário, o mérito administrativo, que é um juízo de conveniência e oportunidade, vinculado, obviamente, ao interesse público. Ele escolhe o que é melhor dentro do direito público. Então, assim, existe certa margem de escolha. O vinculado, não, é aquilo e é aquilo. Também no ato discricionário estão presentes, obviamente, a própria lei e os conceitos jurídicos intermeditados, certo? E a lei, qual é o limite do ato discricionário? Porque eu falei certa margem de escolha, então se é certa não é tudo, tem uma parte lá que ele tem que estar limitado. Ele é limitado à própria lei, certo? E também dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Falar um pouquinho agora da classificação, né, dos atos administrativos. Eles podem ser simples, né, que é apenas uma manifestação de vontade e um único órgão. Eles podem ser complexos, manifestação de vontade de dois ou mais órgãos e um único ato. E composto, que é a manifestação de um órgão, aprovação de um outro órgão e dois atos distintos. Certo? Composto. São duas, pensem em duas formas químicas diferentes, certo? São dois atos distintos, a aprovação de um órgão com a manifestação de outro, correto? Os atos também podem ser atos gerais, sem destinatários, generalidade, possuem espécie de generalidade e abstração. Eles podem ser revogados a qualquer tempo, eles possuem a sua origem nos atos discricionários, eles podem ser publicados em meio oficial. Exemplos de atos gerais são decretos regulamentares e instruções normativas. Os atos gerais prevalecem sobre os individuais. Isso é uma observação bem importante. Sobre os atos individuais, né, eles possuem destinatários determinados, os efeitos são concretos, eles podem ser revogados se não forem adequados, e eles estão dentro da categoria de atos discricionários ou atos vinculados. Exemplos, a nomeação de aprovado em concurso público, a exoneração de um servidor e autorização para exploração de determinada atividade. Atos de império, ou império extroverso, né, que são dois nomes que normalmente caem em prova, são atos que impostos a particulares e possuem o quê? A supremacia. Se império é um poder supremo, então ele possui a supremacia. Atos de gestão, eles não possuem a supremacia porque são atos negociais, ou seja, o particular pede ao poder público alguma coisa, como, por exemplo, o aluguel de um imóvel. Eu solicito ao poder público o aluguel de imóvel e aí acontece o quê? Um ato negocial. Vamos ver, diante do interesse público, qual é a melhor solução. Atos de expediente são atos internos, né, sem conteúdo decisório. Por exemplo, protocola um documento para mim, isso é apenas um ato de expediente. Agora vamos abordar os elementos ou requisitos de validade de atos administrativos. Existe um mnemônico muito bom, bem conhecido, que é o COFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivos e objeto, certo? A competência, ela é irrenunciável, ela é intransferível e ela é imprescritível. Ela pode ser delegada ou avocada em algum caso. Ela possui um caráter instrumental, ou seja, satisfazer o interesse público. Como eu falei, ela admite a delegação e a vocação. A delegação, ela pode ser revogada a qualquer tempo, porque a delegação, ela é um empréstimo. Eu posso revogar aquele empréstimo a qualquer tempo. Agora, a vocação, ela é excepcional e temporária. E não pode, né, grave isso, não pode delegar competência, que seja competência exclusiva de decisão de recurso administrativo e atos normativos. Agora, a forma, que também pode, é conhecida como motivação, é a exteriorização dos motivos, tanto no ato, atos vinculados e discricionários. Em regra, por quê? Os atos discricionários, existem algumas exceções, e uma delas é a exoneração de comissionário, porque é um ato livre. Você não precisa motivar um ato de exoneração, nesse caso. O motivo, né, é a situação fática, ou seja, de fato, e a jurídica, de direito. O objeto é o conteúdo material, é um efeito pretendido, na verdade é o ato em si, né? O objeto é o ato em si. O que se pretende com esse ato? Qual é o conteúdo material desse ato, certo? E a finalidade sempre prevista em lei e que também seja, obviamente, de interesse público. E antes de nós irmos para os atributos, apenas para mensurarmos uma informação importante, é o seguinte: o ato vinculado, sobre o ato vinculado, possui todos os elementos são vinculados, ou seja, COFIFO, MOB estão presentes em todos os atos vinculados. Agora, sobre os atos discricionários, não possuem todos os elementos, apenas o MOB, correto? Agora, vamos falar sobre os atributos do ato administrativo, que é conhecido também como mnemônico muito bom, que é a PAT com I, certo? Que é a presunção de legitimidade e veracidade, a auto-executoriedade, a tipicidade e imperatividade. Vamos falar sobre cada um agora. A presunção, que eu acabei de falar, de legitimidade e veracidade, ela é relativa, certo? Porque admite prova em contrário. Ou seja, o ônus da prova, ela cabe ao administrador, certo? Nasce apto para a produção dos efeitos, presentes em todos os atos, certo? O ato nasce para a produção de efeitos. Presume-se que ele é legítimo e verídico, certo? Mas é relativo justamente pelo que eu acabei de falar para você agora, porque admite prova em contrário. E quem tem que provar é quem desconfia, o administrado, correto? E está presente em todos os atos administrativos. Autoexecutoriedade é executar diretamente suas decisões sem precisar de intervenção judicial, não está presente em todos os atos. A tipicidade é o princípio da legalidade em si. Para cada efeito pretendido, há um tipo de ato previsto em lei. E o atributo de imperatividade é o poder de império extroverso, falei um pouquinho anteriormente, que impõe um dever de observância do ato administrativo, independente de sua anuência. Não está presente nos atos negociais e enunciativos. Agora vamos falar sobre as espécies de atos administrativos, que também possuem um outro mnemônico muito bom, que é o NONEP, que é normativo, ordinários, negociais, enunciativos e os punitivos. Os normativos, sem destinatários determinados, tá? Comandos gerais e abstratos, ele veio justamente para regulamentar e complementar a lei. É para isso que ele serve, regulamentar e complementar a lei. Por exemplo, decreto e uma instrução normativa. Já uma outra espécie de os ordinários, que são internos, são aplicados aos servidores públicos, dentro da espécie de poder hierárquico, certo? Ordinários, apenas para instruções internas. Os negociais não precisa de anuência da administração, certo? Não são imperativos, coercitivos ou autoexecutórios. E aí a gente vai falar agora sobre algumas espécies bem importantes desse tópico. Vamos falar agora da licença, certo? Que é um ato vinculado e definitivo, certo? Fundado no poder de polícia. Exemplo, alvará para obra e licença para dirigir. Grave isso, é um ato vinculado, definitivo. A admissão é um ato unilateral, vinculado e não pode ser negado. Exemplo, ingresso em estabelecimento oficial de ensino na qualidade do aluno, certo? Aprovação. é um ato unilateral e discricionário. Homologação é um ato unilateral. Autorização, ele está entrelaçado ao poder de polícia. O particular, ele solicita o ato e também existe interesse público, certo? O particular ele solicita, mas existe também o interesse público. Ele é discricionário e precário, ou seja, pode ser revogado a qualquer tempo. Então, a autorização, ela é precária, certo? E sem prazo, em regra, ela é sem prazo, certo? Mas pode ter, correto? A permissão, ela é discricionária, precária e também possui, pode ter, na verdade, um prazo certo. Pode ter, assim como a autorização, eles podem ter um prazo certo. Em regra, não, tá? E no caso da permissão, as condições, exige condições aos particulares, certo? Tanto a autorização quanto a permissão, tanto a autorização quanto a permissão são espécies de bem público, tá? Porque quando é solicitado, a ideia é trazer o quê? Que o interesse público seja levantado, correto? Os enunciativos, eles não produzem efeitos jurídicos, certo? Porque é apenas você para emitir uma opinião, um fato, um juiz de valor, é sem manifestação de vontade. É apenas para você emitir alguma coisa. Enunciativos, tá? A certidão é uma cópia de informação registrada na administração, é concedido mediante requerimento. O atestado, ele declara a situação de que a administração tomou ciência em virtude de seus agentes. O parecer é um documento técnico, ele opina sobre um assunto. E a apostila é para corrigir ou emendar determinados assuntos. Todos esses são espécies de atos negociais. Agora vamos falar sobre uma espécie de punitivos, né? São fundados no poder disciplinar interno, que cabe ao servidor, dentro do poder dos servidores públicos e particulares ligados à administração, e também a punição pode, por meio do poder de polícia, punir particulares não ligados ao serviço público, certo? Que, no caso, o poder de polícia serve para o externo. Vamos falar agora sobre a extinção de ato administrativo, que pode ser por meio da anulação, tá? O ato, quando o ato ele é ilegal e inválido. Nesse caso da anulação, esse é um caso mais grave, porque o ato ele é ilegal, certo? Ou inválido. Ela pode ser feita pela própria administração, por meio de ofício, ou por meio de requerimento, ou o Poder Judiciário pode também fazer quando provocado, certo? Alcança atos vinculados, discricionários, seus efeitos são extinct, ou seja, retroativos à data da prática do ato. Um outro meio também é a revogação. Nesse caso, o ato ele é válido, mas por juízo de conveniência e oportunidade, no caso mérito administrativo, a gente pode revogar um ato. Quando ele não tem mais seus efeitos, ele deixou de praticar aquilo que ele deveria praticar, enfim, ele não é inválido, ele é válido, mas não tem mais interesse social, digamos assim, público, e aí decide por revogar. Pode somente ser feita pela própria administração, porque o Poder Judiciário não revoga atos dos outros e alcança somente atos discricionários, certo? E seus efeitos são não retroativos, ou seja, ex nunc. O prazo para anulação são de até 5 anos, os efeitos para a administração, caso boa-fé, não pode revogar, grave isso, atos vinculados, meros atos administrativos, atos consumados e que integram eventos e direito adquirido. Não se revoga isso, tá? Isso cai muito em questão, esse detalhe aqui. A cassação é um tipo de penalidade, é o descumprimento dos requisitos. A caducidade, vou dar um exemplo aqui. Antes podia, hoje não pode mais. A lei nova, ela é incompatível com a manutenção do ato. Ele ficou caduco. Essa é a grande verdade. Vamos agora falar sobre convalidação. A convalidação é um objeto importante, que é o conserto, certo? É a correção de vícios sanáveis, certo? Vícios, eu só posso convalidar o foco, certo? Que foco é esse? A forma e a competência. Eu posso convalidar os vícios de competência, salvo matéria exclusiva, ou seja, hipótese de ratificação. E a forma eu posso convalidá-la, salvo se for algo essencial para a validade do ato, certo? Então, grave isso, o foco, ele é convalidável, certo? Eu posso convalidar o foco, a competência e a forma. Nesse caso da convalidação, os efeitos são retroativos, certo? Todo esse caso que eu falei para você agora, desse tipo de convalidação, é conhecido como convalidação expressa. E no caso, no prazo de anulação de até 5 anos, que eu falei anteriormente, é conhecido como convalidação tácita, tá ok? Vamos falar agora um pouquinho sobre ato perfeito, que é o que completou todas as suas etapas. Ato válido, ele é praticado de acordo com a lei. Ato eficaz, é apto para produzir efeito. Ato pendente, é apto para produzir efeitos, mas depende de uma condição. E ato consumado, produziu seus efeitos. E para finalizarmos, vou falar agora só um pequeno trecho sobre a teoria dos motivos determinantes. Segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, de modo que, se inexistentes ou falsos, acarreta a nulidade do ato. Correto? Então, com isso, gente, a gente fecha atos administrativos, é uma das matérias mais importantes dentro do direito administrativo, que cai em diversos tipos de concurso, não tem limite para essa matéria, é uma matéria muito boa, inclusive as questões são bem elaboradas pela banca, né, e vale sempre uma boa revisão. Então continue revisando, faça muitas questões, porque são elas que vão validar aquilo que você está aprendendo e revisando, ok? Fiquem com Deus e bons estudos!